Atenção emissoras para o top de 5 segundos.
Rádio Cidade FM e Rádio Municipal AM.
A partir de agora transmitem simultaneamente o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela.
Entrevistas, notícias, avisos, participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas. Ligue para
3551-1110. Este é o informativo do Governo Municipal de Tenente Portela.
Trabalhando para você.
Para você que sintoniza a Rádio Municipal M620, a Rádio Cidade FM 87.9, uma boa tarde. Começa neste momento o programa semanal da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, trazendo para você um resumo daquilo que acontece na Administração Pública Municipal de Tenente Portela. Sou o Thiago Albarello, estarei no comando dos trabalhos aqui até às 13 horas e 15 minutos. No programa de hoje, a gente vai estar conversando com a Secretária Municipal de Saúde e Saneamento, Giovana Maciel, falando a respeito da Conferência Municipal de Saúde, que ocorreu na última quarta-feira aqui no nosso município. Também estaremos conversando com a Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Geni Casper Carboni, a respeito aí das atividades do programa A União Faz a Vida, também do recesso escolar e da formação dos professores que ocorre neste período de julho. Ainda estaremos conversando com o diretor do Departamento de Cultura e Esporte aqui do município de Tenente Portela, Regis Sandro Carnel, para falar um pouquinho a respeito da programação do aniversário dos 60 anos de emancipação político-administrativa do nosso município, que ocorre no mês de agosto, dia 18 de agosto, o dia do município de Tenente Portela. Além de tudo isso, estaremos trazendo mais informações para você a respeito aí das tratativas do Corpo de Bombeiros, também do curso de bombeiros voluntários aqui do nosso município. Ainda estaremos falando a respeito aí da Olimpíada Municipal de Esporte, que teve então as suas inscrições prorrogadas em função também da chuva, e muito mais aqui no programa semanal da Prefeitura de Tenente Portela. Fique ligadinho conosco, que a gente já vai trazer para você aí muita entrevista e informação aqui na programação da Rádio Municipal e também da Rádio Cidade.
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. Tenente Portela, trabalhando para você.
Neste sábado, no programa da Prefeitura Municipal, vamos conversar com a Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Geni Casper Carboni, para falar então um pouquinho a respeito aí das atividades também desta secretaria. Nesta semana, que passou na quinta-feira mais precisamente, tivemos aí um evento muito importante no Centro Municipal de Cultura, referente ao programa A União Faz a Vida, reunindo todo o comitê gestor deste importante programa aqui no nosso município. Secretária Geni, o que foi debatido, qual foi o objetivo aí desse encontro realizado no Centro Municipal de Cultura com o comitê gestor do programa A União Faz a Vida? Uma boa tarde.
Boa tarde, Tiago. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Municipal. É sempre uma alegria poder falar sobre as ações da Secretaria Municipal de Educação. Então, nessa quinta-feira, na parte da manhã, tivemos a presença então do comitê gestor, que foi formado no mês de junho, e para avaliação e aprovação dos projetos do programa União Faz a Vida das nossas escolas, das nossas 11 escolas da rede municipal e mais a APAE, que faz parte do programa União Faz a Vida do município de Tenente Portela.
Os projetos apresentados pelas escolas contemplam várias áreas, né? A gente também esteve lá acompanhando, também faço parte do comitê gestor, né? Pude visualizar os trabalhos realizados. A gente percebeu também que as escolas estão dando uma importância muito grande às questões ambientais, não é mesmo, secretária?
A gente ficou bem feliz assim com a abordagem das escolas, não é? Desde a questão ambiental, como você colocou, Thiago, a questão do lixo, as nascentes de água, os rios que algumas escolas, riachos que estão querendo fazer com que não aconteça a contaminação e a poluição, não é? E eu vejo assim que até a própria afetividade, as escolas de educação infantil colocando presente a questão da afetividade, envolvendo bastante as famílias na escola, a escola que também trata do projeto Brincar, não é? Onde tem um resgate das brincadeiras, onde os avós vão para a escola e contam como que brincavam na época em que eles eram crianças. Então, todos os projetos assim, contemplando uma área bem importante, né? É meio ambiente, a sustentabilidade, a escola, e as cooperativas também, não é, Tiago, que nós não podemos deixar de citar, que estão se formando, né? Nós temos assim já duas escolas bem encaminhadas com cooperativas, e outras assim caminhando, não é, para a formação dessas cooperativas escolares. E a gente sabe que a partir daí o aluno vai com certeza aprender muita coisa, não é? A questão da gestão em si, de como você, qual é o papel de ser um presidente de cooperativa, o que que o tesoureiro faz, não é? O que eles pretendem comercializar, envolvendo muitas questões de aprendizagem para os nossos alunos.
Inclusive, né, secretária, a questão do trabalho cooperativo, né, um ajudando o outro. E essas cooperativas, né, que surgiram também dentro do programa União Faz a Vida, depois de uma viagem que foi realizada aí com os professores até a capital do cooperativismo aqui no estado, não é mesmo?
Isso, no ano passado, então, a gente proporcionou aos nossos professores a viagem à Nova Petrópolis, né, onde é o berço do cooperativismo. E a partir daí eles puderam ver que nós tínhamos sim, as nossas escolas tinham condições, os projetos que já vinham tinham condições de se formar e fazer com que se criasse cooperativas, não é? Então, a partir daí a coisa aconteceu, vamos dizer assim, né? Os professores viram que não era um bicho assim muito, né? Que nem disse uma diretora, disse assim, matamos a vaquinha nessa nossa viagem, não é? Então, a partir daí eles chegaram à conclusão de que poderíamos sim em nossas escolas fazer com que isso acontecesse também.
Outro ponto, secretária, que eu acho que é importante a gente destacar, que ficou bem presente nesse evento do programa União Faz a Vida, é a proximidade da família com a escola, né? As direções dos educandários estão buscando trazer a família um pouquinho mais presente também nessa vida do educando.
Sim, cada escola buscando trazer a família e também contemplando a realidade, né, onde a escola está inserida. As nossas escolas do interior, levando em consideração o meio em que elas estão inseridas, qual a necessidade maior. Eu vejo assim que isso está bem pautado e sim, Tiago, a presença da família na escola. É assim que nós vamos conseguir melhorar com certeza a qualidade da nossa educação, quando o pai, quando a mãe se conscientizarem que eles fazem parte desse processo, que eles são sim pessoas que estão diretamente ligadas na aprendizagem do filho, sim. Que o filho, quando ele volta para casa, ele tem que ter aquela parte assim que o pai e a mãe questionam, perguntam o que ele aprendeu na escola e possam assim dar essa atenção. E isso é muito importante.
Muito bem. Secretária, a gente sabe que chegando nesse período do ano, tem aquele breve recesso escolar, né, que a população conhece tradicionalmente como as férias de inverno, mas é apenas um recesso, né? Um período de descanso para os alunos. O que está programado, planejado também para esse recesso? Porque a gente sabe que as aulas param, mas os professores continuam.
Sim, nessa semana, então, iniciando dia 20, na segunda-feira, os professores terão o planejamento com a direção da escola. Na terça-feira, a Secretaria Municipal de Educação chama os professores para o dia todo. Nós iremos até a FAI, em Itapiranga, onde, na parte da manhã e parte da tarde, onde serão proporcionadas várias oficinas, cada um dentro da sua área, a área dos professores de educação infantil, como a oficina Arte e Ludicidade na Educação Infantil. Os anos iniciais com a ludicidade na alfabetização e na produção textual, Os professores de educação física vão ter oficinas de jogos cooperativos e cantigas de roda. Os professores de história e geografia, o uso de mídias educacionais na prática docente de história e geografia. Os professores de matemática, eles terão a oficina Matemática na Perspectiva do Letramento, contextualizada, reflexiva e prazerosa. E um tema assim, que é para a área do português, né? O diagnóstico para uma proposta de intervenção no contexto escolar. Ensinar aprendendo e aprender ensinando. Então, cada professor, dentro da sua área, terá uma oficina na terça-feira, onde nós estaremos, se fornecer condições, o tempo, né, com certeza, se deslocando até Itapiranga, onde, com certeza, teremos um dia assim, de muito aprendizado.
Secretária, além dos professores, né, que tem formação, também vai ter um momento de formação aí para aquelas profissionais que garantem também a limpeza das salas e a alimentação dos nossos alunos.
Sim, a gente está programando também alguma coisa com as nossas funcionárias de escola, não é? E na terça-feira, na quarta-feira, no dia 22, na parte da tarde, se o tempo também permitir, nós faremos com os nossos professores um tour aqui pelo município, onde a diretora do turismo do nosso município estará nos acompanhando. Nós faremos o roteiro Caminhos do Interior com os nossos professores na quarta-feira, na parte da tarde. E o restante da semana é com a escola que vai ser organizado. E nessa semana também nós temos as nossas escolas, algumas com algumas reforminhas que são necessárias em questão de telhado, e também teremos uma dedetização em todas as nossas escolas.
Secretária Gine, como é que fica a situação da educação infantil nesse período de recesso? Segue normal? Para? Como é que funciona?
Nessa primeira semana agora, Thiago, nós estamos parando o atendimento da educação infantil em virtude da dedetização principalmente, e também por elas serem escolas e as professoras que trabalham terem direito também à formação, não é? E em virtude da dedetização, onde a gente sempre pensa na questão da segurança total do atendimento aos nossos alunos, aos nossos pequenos, a gente será dedetizado na segunda-feira. Na terça, pretendemos fazer com que a dedetização haja, e na quarta-feira já iniciarão os trabalhos de limpeza, não é? E na semana do dia 27 a 31, nós teremos então um atendimento nas nossas EMEIs assistencial. Como que nós queremos explicar isso para os nossos pais? Nós não teremos as professoras trabalhando a questão pedagógica nessa semana. Nós teremos, sim, um atendimento aonde mais o cuidado, mais o atendimento em si à criança. Nós não estaremos contemplando nessa semana o atendimento pedagógico, o ensinar, a questão do trabalhar as crianças, e sim mais o cuidado, que serão as nossas estagiárias, atendentes, que estarão trabalhando, então, nessa semana.
Muito bem. E daí, secretária, quando é que o pessoal do ensino médio, do ensino fundamental, perdão, retornam aí, então, às suas atividades letivas normais?
As escolas de ensino fundamental retornam no dia 3 de agosto, uma segunda-feira, né, às atividades normais.
Muito bem, então, secretária Geni, a gente quer agradecer a sua participação aqui no programa da Prefeitura, também todas essas informações que a senhora traz aqui para a nossa comunidade portelense.
Eu gostaria de agradecer mais uma vez esse espaço, Thiago, e desejar a todos os nossos alunos da rede municipal um bom descanso, não é? Onde eles já estão com uma atividade de férias que a Secretaria Municipal de Educação proporcionou através de um projeto que irá se desenvolver no mês de agosto. Aqueles que pretendem participar terão assim um conteúdo para estudar. Então desejamos assim um período de descanso para os nossos alunos, que aproveitem, e para os nossos professores do ensino fundamental, que terão a semana do dia 27 a 31 também para o descanso. E a educação infantil também, como já falamos, não é? No dia Essa semana agora, então, o atendimento está, não acontecerá nas nossas e-mails e no dia 27 retornaremos com o atendimento assistencial. Desejamos, então, a todos um bom período de férias e para os nossos professores também desejamos uma boa formação. E a comunidade, o meu muito obrigada. Um ótimo final de semana a todos.
Secretaria de Saúde e Saneamento. Tenente Portela, trabalhando para você.
Nós vamos conversar agora no programa da Prefeitura Municipal com a Secretária Municipal de Saúde e Saneamento, Giovana Maciel, falando um pouquinho a respeito da Conferência Municipal de Saúde que ocorreu na última semana, na quarta-feira, aqui no município de Tenente Portela, reunindo até um bom público, se colocarmos aí em evidência também a questão do tempo, né? Que a chuva vem assolando a nossa região aqui e dificultando também a saída de muitas pessoas de suas residências, especialmente as pessoas mais idosas que sempre participam ativamente desse tipo de atividade aqui no nosso município. Secretária Giovana, primeiramente, uma boa tarde, uma satisfação tê-la aqui no programa da Prefeitura Municipal.
Boa tarde, Thiago. Boa tarde a toda a comunidade que nos ouve nesse momento. Sempre um grande poder, um prazer poder conversar com a comunidade.
Secretária Giovana, então, na última quarta-feira tivemos aí a Conferência Municipal de Saúde, quarta edição realizada aqui no nosso município. Como é que foi a avaliação também da secretária desse importante evento aqui no nosso município?
Como tu já disseste, né, Thiago, um momento apreensivo para nós devido às condições climáticas, né, porque passávamos por uma condição de tempo ruim, estávamos preocupados com a questão da participação da população. Mas para nossa surpresa, né, tivemos aí mais de 100 pessoas participando do evento durante o dia todo. Nossa conferência durou das 8 da manhã até as 16 horas e 30 minutos da tarde. Onde nós tivemos, então, a participação da população de modo satisfatório. Tivemos a presença de pessoas, principalmente pessoas mais idosas, né? A gente acredita que, até pela questão de serem os nossos usuários em maior quantidade, mas pessoas que se deslocaram do interior, nós convidamos, em nome do Conselho Municipal de Saúde, né? Convidamos representantes de todas as comunidades do interior, representantes de todos os grupos, né, de idosos da nossa cidade, representantes dos bairros do nosso município, até porque nós tínhamos a intenção também, a necessidade de termos pessoas participando como delegados, né? Então, foi um processo de conferência árduo, onde nós tivemos dias em contato com a comunidade, organizando a presença, então, dos delegados, porque a participação e a conferência acontecem, né, Thiago? Exclusivamente pela presença e pela votação, aprovação, enfim, dessa população que tinha função, então, de exercer o papel de delegado na conferência. Nós queremos, Thiago, assim, de início dizer, agradecer em especial a pessoa da nossa presidente do Conselho Municipal de Saúde, que é a Ivete Ullerich, que não pôde estar presente conosco no evento, uma vez que estava com o compromisso do sindicato, né, em Passo Fundo. Mas, enfim, agradecer por toda a participação dela anteriormente no desenvolvimento da conferência e dizer, né, que, infelizmente, ela não pôde estar conosco, mas acompanhou todo o processo que antecede e agora o processo que sucede a conferência, que depois nós vamos falar do que nós vamos encaminhar futuramente agora.
Secretária Giovana, qual é o objetivo dessa conferência? A gente sabe que tem um tema central e qual é o objetivo, então, de reunir essas pessoas para também debater esse tema?
As conferências, né, Thiago, a nível municipal, estadual e federal são orientadas e são decretadas através também de projetos e de leis, né? Então nós temos a obrigatoriedade de realizar essas conferências. O nosso município está na quarta edição, realizou então a quarta conferência municipal de saúde. O estado vai realizar a sétima conferência estadual de saúde e a União então vai realizar a 15ª conferência nacional de saúde. Então esse eixo, então, tanto no município, no estado, como a União, vai ter o tema, então, vai discutir o tema e os eixos, então, já propostos pelo estado. Saúde pública de qualidade para cuidar bem das pessoas, direitos do povo brasileiro. Dentro desse tema, então, né, nós discutimos amplamente essa questão do que a gente chama como direito do povo brasileiro, mas também, né, Tiago, a gente sabe, a população sabe que nós passamos por um momento delicado financeiro, né, no Estado e na União, onde a saúde vem sofrendo, né, com a diminuição dos repasses, e a população já vem sentindo, tanto a nível municipal, estadual e nacional, aí as questões de dificuldades que nós estamos enfrentando através de saúde. Isso, então, foi uma questão que nós discutimos, na certeza de que, quando a gente fala em direito do povo brasileiro, temos que necessariamente discutir os deveres do povo brasileiro. Discutimos também, então, a questão de como cuidar de um direito, como garantir o direito do povo brasileiro sem que todas as esferas cumpram com o seu dever da aplicação dos índices de saúde, né? O município, então, é responsável por um investimento de 15%, no mínimo 15%, da sua arrecadação, e é importante que a população saiba, porque nós discutimos isso também na conferência, até o mês de junho, então, o município já fez um investimento de quase 18%, uma vez que quando nós temos o não recebimento, então, de verbas do Estado e da União, o município tem que arcar com essas responsabilidades. Nós já estamos, então, investindo em torno de 18% em relação ao mínimo de 15% que é da saúde.
Secretária, a gente sabe, né, que para coordenar também esses debates é necessário que venham pessoas também, né, com algum tipo de orientação para nos ajudar também, né, nesse importante debate. Quem foram as pessoas que participaram ministrando também palestras aqui na Conferência Municipal de Saúde?
É, né, Tiago, importantíssimo, né, para debater um tema de ampla importância como é a questão da saúde. Nós contamos, então, com a presença do professor Daniel Rubensense, que é um especialista, então, na área de direito ambiental e de direito à saúde da Unijuí, né, que esteve falando conosco, então, sobre os 9 eixos que a Conferência Municipal de Saúde deveria abranger, que seria situação de saúde e os determinantes econômicos, sociais e ambientais do adoecimento, enfim, as causas, né, das principais doenças que envolvem o nosso município. No eixo 2, nós tínhamos a discussão do direito à saúde, a garantia de acesso e atenção de qualidade, essa questão, então, de termos as nossas necessidades atendidas, então, nos locais onde a gente precisa ter o acesso. No eixo 3, então, nós fizemos a discussão da participação social, que significa falarmos, em especial, da atuação do Conselho Municipal de Saúde, onde a gente discutiu, então, a ampliação do nosso Conselho Municipal de Saúde. No eixo 4, falamos sobre a valorização do trabalho e da educação em saúde, que passa, então, pela questão da qualificação dos trabalhadores de saúde, os investimentos, então, na formação permanente deste quadro. No eixo 5, discutimos, e aí tivemos uma bela discussão, sobre o financiamento do SUS, né, e a relação, então, da questão do dinheiro público e do dinheiro investido na parte privada, então. Aqui, então, posso dizer, Tiago, que foi talvez a discussão mais séria, né, e pertinente nesse momento, porque falávamos, então, da questão financeira do município também. No eixo 6, nós discutimos a gestão do SUS e os modelos de atenção em saúde, então, com algumas propostas de algumas mudanças, enfim, de apresentação, de melhorar, então, a atenção da saúde. No eixo 7, falamos um pouquinho sobre informação, educação e política de comunicação do SUS, essa questão, então, da divulgação do que é feito, né, na rede de saúde. No eixo 7, ciência, aliás, perdão, no eixo 8, ciência, tecnologia e inovação no SUS, e aqui nós tivemos a discussão da questão do nosso novo programa, que é o eSUS, o SUS eletrônico, onde nós temos, né, todos os atendimentos que são feitos na Unidade Básica de Saúde registrados e com acesso direto ao Ministério de Saúde, então, online, né, o que nós realizamos aqui em Tenente Portela, Brasília fica sabendo instantaneamente no mesmo momento. Um dos grandes avanços, então, da questão eletrônica aí, dos programas de saúde. E, por fim, no eixo 9, nós discutimos reformas democráticas e populares do Estado. Questão, então, de maneiras novas, propostas, ideias, projetos para se fazer e se pensar a educação para o município, para o Estado e para o país. É importante saber, né, Tiago, que esses eixos, então, que o professor Daniel veio fazer essa explanação para nós de forma brilhante, de uma linguagem agradável, né, que teve o alcance de todos os participantes. São eixos, então, que perpassam quase que a totalidade das questões de saúde e que serão levadas, então, como as propostas que nós tivemos nos grupos, para a 7ª Conferência Estadual, para ser discutida posteriormente no Estado. Nós também tivemos, então, como tema discutido na conferência, uma vez que nós temos o Centro de Reabilitação, né, o nosso CER2 aqui no Hospital Santo Antônio, Centro de Reabilitação Visual e Auditiva no nosso município, e que gerava algumas expectativas em torno da questão do atendimento, de quem teria acesso, né, a esse serviço. Aí, então, tivemos a participação da senhora Elizabeth dos Anjos, representando a 19ª Coordenadoria Regional de Saúde, e o Guilherme, né, que representou, então, a 15ª Coordenadoria Regional de Saúde, pessoas, então, responsáveis pelo Departamento da Pessoa com Deficiência, né? Pessoas essas que trabalham, então, nas coordenadorias regionais de saúde, representando, logicamente, a Secretaria Estadual de Saúde, uma vez que nós tínhamos, inicialmente, a garantia da participação das pessoas que trabalham na Secretaria do Estado, mas que não puderam se fazer presente, então as coordenadorias vieram trabalhar conosco. Para acompanhar o trabalho dela e enriquecer deles e com mais propriedade, nós tivemos a Flaiane, então, Gressler, que é a coordenadora do Centro de Reabilitação aqui do nosso município, que esteve, então, fazendo uma fala importante também da divulgação do trabalho. E para que a gente pudesse, então, entender melhor esse fluxo de encaminhamentos aí para garantir o acesso a este serviço. Importante, né, Tiago, saber, então, que do resultado de todas essas palestras e desses diálogos, nós tivemos, então, na parte da tarde, a realização de trabalhos em grupo, né? Dividimos todos os presentes na conferência em 9 grupos, nos 9 eixos, né? Onde cada grupo, então, teve o trabalho aí de discutir o seu eixo e apresentar propostas. Na plenária final, então, os representantes, os relatores, os grupos fizeram a leitura das suas propostas, que foram, então, todas elas votadas pelos delegados, né, presentes na conferência. Como resultado disso agora, então, nós vamos ter um relatório, né, final da conferência, que será enviado, então, através de um programa, né, que nós temos, então, um prazo até o dia 30 agora para enviar esse relatório de propostas para o Conselho Estadual de Saúde.
Secretária, também foram eleitos os delegados do nosso município que vão representar, né, a Tenente Portela aí na Conferência Estadual. Quem são os nossos delegados?
Isso mesmo, né, Tiago? Então, nós temos como resultado da conferência, no final, a eleição dos delegados que seguem na discussão, né, representando o município de Tenente Portela. É importante a comunidade saber que o conselho, ou todos os conselhos municipais e estaduais e conselho federal de saúde, são compostos por diversos segmentos e que tem que ser compostos de forma paritária, né, garantindo, então, uma porcentagem de 50% de usuários, 25% representado por gestores de saúde e prestadores de serviço, e os outros 25%, então, representados pelos trabalhadores de saúde. Nessa composição, então, nós tivemos dois elementos que vão representar o segmento dos usuários, que nós vamos, então, ter como representantes a dona Ofélia Pagno e a dona Azemilde Dávila. Como gestor, então, e prestador de serviço, a secretária de saúde, Giovana, então, foi eleita para representar. E no segmento dos trabalhadores de saúde foi a Magna Signore. Cada um desses elementos, Tiago, possui um suplente, né, na impossibilidade nossa, então, de estarmos presentes na 7ª Conferência de Saúde, 7ª Conferência Estadual de Saúde, que se realizará 24, 25 e 26 de setembro, a princípio, né, tem que ser representado, então, pelos seus suplentes que também foram eleitos, né, como suplentes, então, dos usuários, o senhor Gustavo e a senhora Joleide, como suplente de gestor, o Luiz, e como suplente, então, de trabalhador de saúde, temos a Anísia Salles.
Bem, secretária, a gente vendo, né, todo esse relatório que a secretária traz, apresenta para a gente, dá para ver também a importância, né, dessa diversidade na participação, seja das entidades, das comunidades do interior e o convite da Secretaria Municipal de Saúde foi atendido também, né? Porque a gente teve uma participação boa também dessas entidades e das comunidades.
Isso mesmo, né, Tiago? Mais uma vez falando assim, hoje a gente discute saúde de forma a que represente todos esses segmentos que nós abordamos. Usuários, prestadores de serviço, trabalhadores de saúde e gestores. Então, constituir esse grupo para discutir uma conferência é responsabilidade muito grande. Mas é desta forma também que nós estamos muito satisfeitos com a população que esteve conosco, que aceitou o convite, que entendeu o chamamento e a responsabilidade que significa discutir os temas que nos envolvem enquanto cidadão, principalmente dos temas de saúde. E nesse sentido, nós queremos agradecer, então, mais uma vez, com muito carinho, a toda a comunidade que esteve conosco, as entidades que se fizeram representar, a Imater, o Sindicato, a APAE, o Rotary, todos os grupos de idosos também que estiveram conosco, em especial os bairros, né, os representantes dos bairros do nosso município. Queremos agradecer também o Hospital Santo Antônio, né, que esteve conosco, uma equipe bem, bem expressiva conversando conosco, uma vez que a saúde hoje do nosso município, né, Tiago, cada vez mais aproxima a Secretaria Municipal de Saúde e o Hospital Santo Antônio. Também a presença maciça dos servidores e trabalhadores da CESAI, importantíssima essa nossa união para trabalhar e construir a saúde do nosso município. Então, mais uma vez, nós queremos agradecer a todos que, de uma ou de outra forma, estiveram envolvidos conosco nesse processo que antecedeu a organização do evento no dia total, no dia inteiro da realização da conferência e agora também nos trabalhos que seguem dando continuidade ao relatório então, da conferência. Mais uma vez, obrigada a todos.
Secretária Giovana, a gente agradece a sua participação e todas as suas informações aqui no programa da Prefeitura Municipal.
Nós é que agradecemos, Tiago, a oportunidade de estar conversando com a comunidade, a oportunidade de estar nesse momento agradecendo de público a participação das pessoas na conferência e mais uma vez estar podendo, né, conversar com toda a comunidade que nos ouve nesse momento. Dizer, como sempre, da importância de termos todas as pessoas discutindo conosco a saúde que nós queremos para o nosso município. Muito obrigada.
As rádios Cidade FM e Municipal AM transmitem o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Entrevistas, informações. Este é o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Trabalhando para você.
Bem, a gente sabe que o aniversário do município de Tenente Portela, 60 anos de emancipação político-administrativa, está se aproximando, dia 18 de agosto. Para isso, o município, através do Departamento de Cultura, está organizando aí uma programação muito diversificada para atender também aí aos interesses de lazer também de toda a nossa comunidade. Por isso está conosco agora no programa da Prefeitura, o diretor do Departamento de Cultura aqui do município, o Regis Sandro Carniel, para falar um pouquinho a respeito então dessa programação do mês de agosto, mês do aniversário dos 60 anos de Tenente Portela. Regis, uma satisfação tê-lo aqui no programa da Prefeitura para falar então um pouquinho a respeito dessa programação. Uma boa tarde.
Boa tarde, Tiago. Boa tarde aos ouvintes que nos acompanham então pelas emissoras de rádio. Então, estamos trazendo aqui o que temos já organizado para a comemoração dos 60 anos de Tenente Portela. A gente vai trabalhar em cima dos eventos já tradicionais do município, que acontece já nos últimos anos, que já vem sendo sempre presente na agenda, e criamos também algumas atividades paralelas para engrandecer ainda mais essa programação dos 60 anos. Essa programação, claro, ela vai ser intensificada em agosto, né, que é o mês de aniversário do município. Mas também ela já vem sendo comemorada, alguns eventos que vão acontecer antes e depois também são alusivos ao sessentenário de emancipação político-administrativa de Tenente Portela. Então, para o mês de agosto, a programação começa no dia 6, na quinta-feira, que é a saída da cavalgada em homenagem ao Tenente Mário Portela Fagundes. A cavalgada vai acontecer do dia 6 até o dia 9, são 4 dias de percurso. Esse ano ela teve uma pequena alteração, ao invés de começar na sexta de manhã e terminar na segunda-feira à tarde, ela vai começar na quinta-feira de manhã e vai terminar no domingo à tarde. E esse domingo, a chegada da cavalgada, dia 9 de agosto, é a data que vai culminar na abertura oficial das festividades dos 60 anos do município. E por isso que foi trazido para o domingo o encerramento da cavalgada e a abertura das festividades, por ser os 60 anos, então poder trazer toda a comunidade para a Praça do Índio, aqui a Praça Tenente Portela, em frente à Prefeitura. E aí vai ter uma machada, vai ter apresentações artísticas, teremos artistas gauchescos se apresentando, então será uma tarde de entretenimento para toda a família e toda a comunidade em geral, e realmente marcar a abertura oficial dos festejos dos 60 anos do Tenente Portela. Então a cavalgada de 6 a 9 de agosto. Ainda naquele final de semana, no dia 8, tem o Café Colonial, que é tradicional, do Hospital Santo Antônio, com início às 17 horas, no Centro Evangélico Martin Luther. Na terça-feira, dia 11 de agosto, tem o Festival de Teatro das Escolas Municipais, que será o dia todo no Centro Cultural. Então, está sendo organizado pela Secretaria de Educação, com parceria das Escolas Municipais e também da APAE. Todo dia, então, um festival de teatro, porque aquela semana também acontece a Semana Municipal da Educação, como já é tradicional nos anos anteriores. No dia 12, na quarta-feira, teremos a segunda edição do projeto Prefeito Mirim por um Dia, que aí então inicia, se não me engano, dia 5 de agosto, as provas e a seleção e tudo mais, e no dia 12 os alunos, né, da rede de ensino municipal, que vão participar do programa, então vão ser empossados. Então o prefeito, tem o vice, tem o chefe de gabinete, como teve no ano passado, né, e os secretários das outras pastas. Então é no dia 12, na quarta-feira, às 8 horas da manhã, no gabinete do prefeito, tem a posse, e aí durante o dia os alunos participam dessa atividade. No mesmo dia 12, a partir das 19 horas e 30 minutos, tem a abertura da 19ª Feira Portelense do Livro, que é organizado pela Escola Estadual CEP Tiaraju, com a parceria do município. Então é no dia 12, às 19h30, a abertura no Centro Cultural, e vai ter uma apresentação teatral do grupo Vem Cá Me Ver. No dia 13, na quinta-feira, acontece então a Feira do Livro na Escola CEP Tiaraju, com visitação e oficinas e diversas atividades durante o dia, então, na Escola CEP. E também às 8 horas da manhã tem a inauguração da Central de Alimentos da Agricultura Familiar. Às 8 horas da manhã, esse é o prédio onde hoje funciona a Feira do Agricultor, né? Aquela sala anexa que foi adaptada, então agora vai ser inaugurada, que é organizada então aí pela Cooper Familiar, e vai ser controlada pela Cooper Familiar, então vai ter a inauguração oficial da Central de Alimentos da Agricultura Familiar. Na sexta-feira, dia 14 de agosto, é a terceira edição do Jantar das Escolas Municipais Arcelino Soares Bueno e Tenente Portela, a Escola do Bairro Operário e a Escola do Bairro São Francisco, que já estão fazendo também pelo terceiro ano consecutivo. O jantar, então, inicia às 20 horas e 30 minutos no Centro Evangélico Martin Luther, esse ano, então. E logo após, às 23 horas, tem o baile do município no Distrito de São Pedro, no Clube de Cantores de Bolão Progresso, e a animação do baile do município esse ano é da banda Cosmo Express. No sábado, dia 15 de agosto, então, está sendo organizada a comenda do sessentenário do município. Então está sendo organizada uma medalha e tem uma comissão buscando nomes ainda que fizeram parte da história de Tenente Portela, desde a imigração, da emancipação, da colonização e, enfim, até hoje. Então as pessoas que fizeram parte da história do município vão estar sendo homenageadas de forma especial no dia 15, sábado, a partir das 21 horas, no Clube Recreativo Comercial, com a cerimônia da Comenda dos 60 Anos. No dia 16, domingo, 21ª edição dos Jogos Rurais Sol a Sol. É no distrito de Daltro Filho esse ano, então, um grande evento. E a gente destaca que esse evento aí, né, do município aconteceu nos últimos 21 anos, ou seja, não teve interrupção de nenhuma edição, né? É um dos poucos municípios no estado que o evento começou e não teve interrupção, não teve fim e não teve nem paralisação em um ano sequer. Na segunda-feira, dia 17, na véspera do dia do município, tem a sessão solene da Câmara Municipal de Vereadores, a partir das 19 horas, a princípio na Câmara de Vereadores. Mas, como eu falei no início, algumas atividades ainda podem ser acrescentadas para abrilhantar ainda mais. Quem sabe possa trazer uma atividade cultural para encerrar então a sessão solene. No dia 18 de agosto, dia do município, é uma terça-feira, tem a segunda edição da Rústica Escolar Sesc de Trento Portela e vai acontecer também a primeira Rústica Trento Portela. A Rústica Escolar, então, é para alunos dos 7 aos 17 anos, então de várias categorias, são 4 modalidades, masculino e feminino, como foi no ano passado, todas as escolas do município participaram. E esse ano a gente vai também fazer uma categoria livre, então todos os atletas, a gente sabe que tem muitos corredores aqui no município que participaram de eventos fora, e tem muita gente também que gostaria de participar, então vai ter também a categoria livre esse ano, e o Departamento de Esportes aí está com a Secretaria de Educação, estarão organizando então a partir do início do mês de agosto, essa rústica no dia 18 então. Começa às 9 horas da manhã com a largada das várias modalidades. E à tarde, no dia 18, tem a festa dos 60 anos. Então vai ser na Praça Brasília, com início às 15 horas. E aí então teremos também várias atividades. Rua do Lazer, teremos os brinquedos do Sesc, teremos também a Feira e Mostra do Artesanato, várias ações sociais que estão sendo organizadas, apresentações artísticas e também atrações musicais, que vai combinar o encerramento dessa festa com o lançamento oficial da Expotempo 2015 às 18 horas também lá na praça. Então vão ser apresentadas soberanas com a roupa oficial e diversas outras ações que vão ser aplicadas durante a Expotempo. Então o lançamento oficial da Expotempo é no dia 18 também. Também temos programado para o dia 21, aí já passou da data do município, mas como são várias atividades, né? Teremos no dia 21, na sexta-feira, a abertura oficial da Olimpíada Municipal de Esportes, e aí então todos os várias entidades estão participando, né? Estão entregando as fichas de inscrição, então nós estaremos fazendo a abertura oficial e aí se faz a cerimônia, a entrada das delegações e tudo mais. E no dia 23, no domingo, então, encerrando essa programação oficial, tem a quinta etapa da Copa Cidades de Motocross, que será no Parque Aquático da Lagoa, manhã e tarde, e também tem a tarde dançante do grupo de idosos Girassol, às 14 horas, no Salão Comunitário Bairro Friis. E o motocross, voltando aqui, será no Parque Aquático da Lagoa, então, organização do Moto Clube Bronco. E aí teremos também mais algumas atividades que estão sendo concluídas aí no início da próxima semana, para ser lançado então o folder oficial da divulgação dessa programação. Então, Thiago, aqui bastante coisa, como sempre, o município abre espaço para diversas entidades e órgãos também participarem dos festejos do aniversário do município.
É isso, a gente consegue perceber, né, em toda essa programação que há uma diversidade muito grande de atividades. E também a gente percebe, né, como nesses dois momentos, no Dia dos Pais, né, que é a chegada da Cavalgada dia 9 e também no Dia do Município, eventos para a gente reunir também a família, né? Importante momento esse também.
É, exatamente esse é o nosso objetivo, né? Poder proporcionar que toda a comunidade possa participar. Então, como bem falaste, o dia 9 de agosto será o Dia dos Pais, com a chegada da Cavalgada, com a mateada, com diversas atividades culturais, artísticas. E o município também é parceiro, né? Contribuindo para que outras entidades também façam suas atividades, que proporcionem também a participação da comunidade em geral. E o município é parceiro, né? Como a Feira do Livro, o Baile do Município, né? Que é em parceria então com entidades do município do Trento Portela.
Muito bem, Regis, a gente agradece a sua participação aqui no programa da Prefeitura e também todas as informações que você trouxe para a nossa querida comunidade portelense.
Muito obrigado, Thiago. Então já vamos convidando desde já a nossa comunidade portelense a prestigiar, a participar aí das festividades dos 60 anos de Trento Portela. Nos próximos dias, então, estaremos lançando mais detalhes da programação.
Bem, vamos trazendo mais algumas informações para você sintonizado aqui na Municipal AM, também na Cidade FM 87.9. Informações aqui a respeito da Olimpíada Municipal de Esportes aqui do nosso município. Devido às chuvas aí que atingiram Tenente Portela e toda a região durante aí os últimos 15 dias, o Departamento Municipal de Esportes decidiu em prorrogar o prazo das inscrições na Olimpíada Municipal de Esporte até a próxima segunda-feira, dia 20 de julho. Segundo aí o diretor de esportes, Kleber Teste, as comunidades pediram um tempo maior para relacionar aí os atletas e também entregar as fichas de inscrição. De acordo com o Teste, são mais de 15 equipes que já se inscreveram e a expectativa é de uma participação ainda maior até a próxima segunda-feira. Conforme ele, todas as modalidades terão representantes. Kleber salienta que o próximo passo da Olimpíada, após as inscrições, é a confecção do projeto e envio para aprovação na Câmara de Vereadores. O referido projeto, segundo o TESH, tem como origem o evento realizado na cidade de Itapiranga, Santa Catarina. E a Administração Municipal de Tenente Portela, juntamente com a Associação Comercial e Industrial, a ACI, abriram as inscrições para os interessados em se tornar bombeiros voluntários no município. O Poder Público e a Instituição de Empresários pretendem instalar uma corporação de voluntários para trabalhar em situações de sinistros envolvendo fogo, temporais, alagamentos e outras situações. A municipalidade já mantém há algum tempo contatos com o governo estadual a fim de implantar um corpo de bombeiros misto em solo portelense. Porém, devido à demora do Estado, optou em buscar novas alternativas. Segundo o presidente da CEI, Gilberto Ninaus, depois de analisar a situação ocorrida no supermercado do Colono, a ACI sugeriu a realização de um curso para treinamento de voluntários para agir nesse tipo de situação. Quando acontecem situações como essas, a de incêndio no mercado, as pessoas querem ajudar e dão opiniões, porém ninguém é formado ou habilitado para isso. O que queremos com o curso é primeiro formar, orientar e capacitar voluntários para agir em situações de incêndio, destacou aí o presidente da Associação Comercial e Industrial. O município já vem efetuando contato com o governo do Rio Grande do Sul para a implantação de um corpo de bombeiros misto aqui em Tenente Portela. A formação de voluntários pode ser aí um primeiro passo para a concretização deste objetivo. Olha só, para você entender um pouquinho aqui o percurso aí da administração municipal, buscando aí então o corpo de bombeiros. Em 2013, assim que o prefeito Hélio Balestrinha assumiu o poder executivo, tiveram início aí as tratativas com o governo do estado na questão da instalação dos bombeiros, um corpo de bombeiros misto aqui em Tenente Portela. O vereador Itamar Ortolã acompanhou também o executivo durante todas as tratativas nesse sentido. A ideia do mandatário portelense era de montar um corpo de bombeiros misto, onde atuariam bombeiros, profissionais e outros voluntários, oriundos dos municípios de Tenente Portela, Miraguaí, Derrubadas, Barra do Guarita e também Vista Gaúcha. Um prédio na Avenida Itapiranga chegou a ser reservado para esta finalidade, quando o município obteve um aceno positivo em 2013 do governo do estado. Inclusive, um curso de 90 horas para os voluntários seria oferecido no convênio entre estado e município, o qual o prefeito Hélio e o vereador Ortolã iriam assinar em Porto Alegre. Entretanto, quando do ato da assinatura o estado deu uma nova negativa e em diversos setores procurados pelo chefe do executivo, a resposta obtida era de que não havia nada de concreto ainda. Buscando uma solução para o problema, o chefe do executivo e o Edil visitaram aí os municípios de Giruá, Ijuí, Três Passos e Cruz Alta, atrás de um caminhão de bombeiros para suprir a demanda de um corpo de bombeiros voluntário. Inclusive, foi cogitada a hipótese de trazer um caminhão da Alemanha para essa finalidade, o qual seria doado e a municipalidade teria de gastar R$80 mil no transporte até Tenente Portela. Entretanto, esse veículo não se enquadraria em alguns parâmetros definidos. Nos municípios visitados, a busca das lideranças portelenses eram por caminhões usados, que seriam descartados pelas corporações, mas todos apresentavam uma série de avarias e não se tornavam viáveis ao município. O prefeito disse que fez tudo o que estava ao alcance, e a população tem que entender que Corpo de Bombeiros é uma responsabilidade do governo do estado, mas que o município está fazendo o possível para instalar uma corporação aqui. O prefeito e o vereador Ortolã também ressaltam que a comunidade tem um papel importante no processo de implantação de bombeiros voluntários e precisa participar de ações voltadas para esta finalidade. Se tiver ajuda da comunidade e do comércio, os bombeiros voluntários podem dar certo. É necessário criar uma associação para que não sobre toda a despesa para o município, destacou aí o prefeito Hélio Balestrin. Como a gente já referiu, então, as inscrições para os interessados em fazer o curso de bombeiro voluntário estão abertas junto à Associação Comercial e Industrial, na ACI, de Tenente Portela. Mais informações a respeito deste curso podem ser obtidas aí pelo telefone 3551-1211. E na manhã da última segunda-feira, dia 13 de julho, o prefeito municipal de Tenente Portela, Hélio Balestrin, assinou o contrato de repasse de R$80 mil para a comissão da sétima Expotempo. O presidente da feira, Clairton Carbone, e o presidente da CEI, Gilberto Ninaus, participaram do ato no gabinete da prefeitura. Também estiveram presentes no ato da assinatura os secretários Nilson Rosa Lopes, da administração, Ercílio Neckel, do desenvolvimento rural, e Paulo Sérgio Moraes, de indústria, comércio e turismo, além da imprensa local. O prefeito Hélido disse que a administração municipal sabe o tamanho que a Expotempo tem e que gostaria de ceder mais recursos ao evento. Porém, devido à crise financeira que assola o país, a municipalidade está repassando o máximo que consegue para a realização da exposição-feira, que ocorre de 9 a 12 de outubro na Praça Brasília. Financeiramente é o que conseguimos repassar para a Expotempo, mas o município irá conceder todo tipo de apoio de suas equipes de funcionários e equipamentos para a realização do evento, enfatizou aí o chefe do executivo. O presidente da CEI, Gilberto Ninaus, agradeceu à administração e enfatizou a importância da ajuda de várias entidades. Temos a parceria com a prefeitura e, somando outras parcerias, que vamos atingir o sucesso da feira. O presidente da Expotempo, Clairton Carbone, explicou que vários municípios cancelaram as suas exposições e feiras devido à crise e que, mesmo frente às dificuldades, Portela mantém um evento de grande sucesso. É essencial que o município ajude e agradecemos ao prefeito por isso. Portela tem o apoio da comunidade e por isso conseguimos manter a Expotempo. O resultado vai ser satisfatório, porque a união da nossa comunidade tem feito a diferença. Finalizou aí Clairton Carbone, o presidente da Expotempo. E para a gente encerrar o programa de hoje, a gente traz aqui música de mais uma das atrações da Expotempo, hoje música do Nenhum de Nós aqui na nossa programação. Fique com Deus, um abençoado final de semana para você e até o próximo sábado.
Quando eu te vejo, espero teu beijo. Não sinto vergonha, apenas desejo. Minha boca encosta em tua boca que treme. Meus olhos eu fecho, mas os teus estão abertos. Tudo bem se não deu certo. Eu achei que nós chegamos tão perto, mas agora com certeza eu enxergo que no fim eu amei por nós dois. Esse foi um beijo de despedida que se dá uma vez só na vida. Explica tudo sem brigas e clareia o mais escuro dos dias. Bem, se não deu certo, eu achei que nós chegamos tão perto, mas agora com certeza eu enxergo que no fim eu amei por nós dois. Mas você lembra, você vai lembrar de mim, que o nosso amor
Rádio Cidade FM e a Rádio Municipal AM
encerram a apresentação simultânea do programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela.
Obrigado pela audiência. Tenente Portela, trabalhando para você.